CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
Recebemos aqui nos estúdios, aqui do Estúdio CBN, o candidato a vice-prefeito, Capitão Pereira, vice de Arthur Orsi, do PSD. Ele que vai conversar com a gente aqui pelos próximos 15 minutos. Assim que eu começar ali aqui o resumo da biografia do candidato, esse tempo começará a ser contabilizado. Vamos lá. José Antônio Pereira Júnior, formado em Ciências Policiais e da Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, bacharel em Direito, especializado em controle de multidões, força tática, análise criminal, policiamento em eventos e direção policial preventiva. Foi soldado de janeiro a fevereiro de 2002.
Candidato, boa tarde. A gente já começa perguntando, para quem não o conhece, como se apresenta aos eleitores de Campinas?
Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes da CBN. Me apresento como Capitão Pereira, vice-candidato do Arthur Orsi, o homem mais preparado e capacitado para assumir a Prefeitura de Campinas no ano que vem.
E, na sua opinião, qual que é o papel do vice na administração diária da cidade?
Olha, o papel do vice é fundamental. Primeiramente, ele é o escudeiro, o principal assessor do prefeito, né? Tanto que pela lei orgânica do município, ele tem que ter as condições básicas de assessoramento basilar para poder assessorar o prefeito sempre no que for necessário.
A experiência do senhor na área de segurança pode ajudar de que forma na gestão, caso a chapa seja eleita?
Bom, primeiro é que a questão de segurança é um dos gargalos do município, né? Nós tivemos um aumento grande na questão de homicídio por índice de 100 mil habitantes, né? Muito embora o estado de São Paulo como um todo diminuiu, mas Campinas apresentou um pequeno acréscimo nisso daí. Então a gente precisa reestruturar a segurança também. Isso é o meu maior know-how. Nos outros sentidos, assim como o prefeito, nós somos gestores de segurança, e a gente vai ter que se adaptar para ser um gestor do município. Como diz Sun Tzu em Arte da Guerra, né? Comandar um exército grande e um exército pequeno é a mesma coisa, é só uma questão de organização, e nos organizar o que fazemos de melhor.
Uhum. Excetuando aí, tirando a segurança, né, já citada pelo senhor como um gargalo, né, na visão sua, qual outra área seria prioridade, né, no governo de vocês?
Olha, Campinas tem passado uma série de dificuldades em vários basilares do município, né? Saúde, educação, saneamento básico, estrutura básica do município, mobilidade urbana. Então nós temos diversos problemas na cidade, né? Obviamente que a questão de saúde ela fica escancarada, especialmente por conta da pandemia. Mas pesquisas anteriores mostraram que mesmo antes disso, já era a principal preocupação da população.
Uhum. E já que o senhor citou a mobilidade urbana, o transporte público de Campinas apresenta aí diversos problemas, né? Como dizemos em diversas reportagens aqui da CBN Campinas, até nessa semana, repórter Valéria Rain percorreu os terminais da cidade e levantou essas questões apontadas pela própria sociedade, pelos usuários, né? Como vocês pretendem trazer melhoria na qualidade e reduzir a lotação dos ônibus?
A questão da mobilidade urbana de Campinas, primeiro que ela é um monopólio, uma empresa só que faz toda, tirando as cooperativas, é somente uma empresa que faz todo o transporte público em Campinas. Bom, primeiro, uma série de tributações elevam essa taxa, esse valor mais caro, aliás, é o mais caro do Brasil, a passagem de ônibus de Campinas, né? Então, 7% desse valor vai para a Transurc, que é a empresa de bilhetagem. Ou seja, hoje em dia, se nós investíssemos em tecnologia, por exemplo, QR Code no celular para carregar a passagem, já diminuiria 7% de toda a bilhetagem. A Indec também, se você olhar em todo o seu organograma, tem muito cargo comissionado, tem muito cabide lá. E para manter todo esse pessoal, toda essa estrutura, obviamente que um monte de taxas e tributos tem que acontecer, né? Então a gente vai rever tudo isso aí, né? É uma proposta do Arthur diminuir 80% os cargos comissionados de Campinas. Outra questão muito importante é rever o contrato das prestadoras de serviço no transporte, né? Como eu disse, é um monopólio. Tudo isso aí tem que ser revisto, né? Se a gente estimular a concorrência, fatalmente a gente vai ter uma diminuição no preço da passagem.
Uhum, o senhor citou essa questão da revisão dos contratos, né, dessas parcerias com algumas empresas. Do ponto de vista financeiro, né, a pandemia escancarou um problema em todos os municípios, Campinas não foi diferente, né? A próxima gestão que iniciar vai enfrentar desafios nessa área, né? Como vocês pensam o tratamento, né, a condução desse problema?
Olha, a gente vai investir em todas as áreas, naquilo que foi possível na parceria público-privada, seja educação, transporte, saúde, todas elas, né? A gente pretende estimular o transporte alternativo também, né? Campinas colocou uma série de barreiras que atrapalham os motoristas de aplicativo, atrapalham os taxistas. A gente pretende estimular tudo isso e, de verdade, né, liberar, fazer com que o município pare de atrapalhar o trabalhador, pare de atrapalhar aquele que verdadeiramente gera a riqueza. Então, minimamente, o município não vai atrapalhar. Fora isso, a gente vai estimular todos os setores e toda a concorrência possível. E no caso do transporte, que acho que é o que você perguntou, vamos fazer isso também.
Uhum. E sobre o idoso, né? A população de Campinas está envelhecendo cada vez mais. E quais os projetos que vocês têm voltados ao idoso?
Olha, nós temos poucos centros de referência ao idoso, né? A gente tem o Lar dos Velhinhos aqui em Campinas, que passou uma série de dificuldades com relação à pandemia. Várias pessoas, muita filantropia teve que ser utilizada nesse momento para poder tratar dos nossos idosos. A gente não tem, a gente tem ali no Taquaral, né, um centro de lazer e apoio ao idoso. A gente pretende ampliar tudo isso aí. Fora uma coisa muito importante que afeta também tanto o idoso quanto a pessoa deficiente, é a questão da acessibilidade, né? A pessoa ficando mais velha e o deficiente também. Então, acessibilidade na cidade, como rampas nas calçadas, facilitam para o deficiente, facilitam para o idoso e essas questões de transportes em geral.
Uhum. Como o senhor, como um militar, né, pensa o uso, o aproveitamento da estrutura da Guarda Municipal na segurança. Voltando a falar de segurança, né, que o senhor citou que é um tema importante para vocês, o uso da Guarda Municipal, como deve ser feito?
O uso da Guarda Municipal é fundamental, fundamental. A primeira coisa que a gente vai fazer com a Guarda Municipal é valorizar a Guarda Municipal e valorizar o homem da Guarda Municipal, que é o calcanhar de Aquiles da segurança pública, né? Eles precisam de plano de carreira, eles precisam de melhor remuneração, algumas questões que outros servidores têm, direitos que eles têm, eles não têm, por exemplo, vender licença-prêmio. Então a gente vai, primeiramente, estimular o homem. As guardas municipais, a Guarda Municipal de Campinas, no caso, ela está com diversas bases espalhadas em Campinas, a maior parte delas caindo aos pedaços. Então a gente vai reestruturar tudo isso aí. A gente vai extinguir bases onde é desnecessário e estruturar onde, de fato, é necessário. A gente vai investir em tecnologia, a gente pretende integrar a base de dados da Guarda com a da Polícia Militar. Nós queremos que a Guarda tenha todo acesso àquilo que a Segurança Pública do Estado tem, nós queremos que eles também tenham. A gente vai investir no setor de segurança, setor de inteligência da Guarda. Por quê? A Guarda é uma verdadeira Polícia Municipal, ela precisa de todo incentivo e ela precisa de todo esse arcabouço de informações para que a gente possa, de fato, planejar o policiamento e a segurança em Campinas.
Na visão do senhor, então, a gente pode dizer que existe uma falta de integração maior, digamos assim, por parte das corporações, a Guarda, com a Polícia Militar, principalmente. Essa é a visão de vocês?
Olha, na base, eu vou falar por experiência própria, a integração é perfeita. Os policiais militares operacionais, os guardas municipais se dão muito bem, têm muita amizade. Agora, institucionalmente, o que eu quero dizer, o comando da PM e a prefeitura, isso por parte da prefeitura municipal, nunca teve interesse em conversar com a Polícia Militar. Nunca. Nunca houve esse interesse nessa gestão e nem nas gestões anteriores. A Polícia Militar está de portas abertas, a Polícia Militar quer participar de forma mais atuante nessa questão da segurança do município, saber também os pormenores das dificuldades que a Guarda passa, informações também que o município tem e o Estado acaba não tendo. Então a gente tem que integrar tudo isso aí, a informação do Estado e a informação do município.
E sobre a educação agora falando, né? Como o PSD, uma gestão do PSD, mudaria a educação, o que faria de diferente do que é hoje?
Olha, a gente tem um déficit que chega de 6 mil, alguns dizem a 8 mil crianças na educação infantil, né? O prefeito diz que zerou isso aí. No entanto, o que ele usa para maquiar isso aí é que na idade de 4 a 5 anos, que poderia ser período integral, ele coloca as crianças somente meio período. Então, de fato, existe um gargalo na educação também. O que a gente pretende fazer? Para construir uma escola, vai de 2 milhões a 2 milhões e meio. Agora, para manter é muito mais difícil. A nossa pretensão é a gente fortalecer a parceria público-privada e fazer com que o terceiro setor, ou seja, nós construímos as escolas, e o terceiro setor disciplina, regula, cuida, toca as escolas. Além disso, é bom você tocar nesse assunto também, né? nós pretendemos implantar um modelo de escola cívico-militar aqui em Campinas. Pelo menos 3 escolas cívico-militar, com certeza, vamos implantar.
Justamente essa pergunta que eu ia fazer agora sobre a sua opinião, né, do modelo cívico-militar, a escola que iria ter essa implementação aqui em Campinas e acabou não acontecendo, houve uma série de suspensões, adiamentos, veio a pandemia, claro, também acabou paralisando esse processo, mas então vocês pretendem implantar o modelo?
Pretendemos. Eu não sei se isso aconteceu por incompetência, por indolência, por má vontade da prefeitura, mas eu, na minha ótica militar ainda, hierarquia e disciplina é fundamental na educação. E a gente, com certeza, vai implantar, no mínimo, 3 escolas cívico-militares em Campinas.
Agora, tratando das finanças gerais, e nós falamos, abordamos já um pouquinho, né, do que vocês pretendem fazer, se eleitos, né, com as finanças envolvendo principalmente transporte, revisão de contratos, né, de forma geral no município, como fazer para recuperar os cofres, né, para o próximo ano, cofres que foram tão abalados.
Primeiramente, é parar de roubar, né? A gente não pode fazer o que essa gestão fez, né? A gente teve aí vários escândalos, né? Escândalo do Ouro Verde, teve no passado o escândalo da Sanasa. Nós temos mais de 2 mil cargos em comissão aqui em Campinas, ou seja, pessoas sem qualificação, simplesmente apadrinhados políticos, participam de todo esse cabidão da administração. Então, primeiramente, essas duas coisas: não roubar, cortar esse monte de cargos comissionados, esse grande cabide da prefeitura. A gente também pretende criar uma controladoria. Para quê? Para fiscalizar os contratos, né? A gente tem os maiores especialistas conosco para que possamos, de fato, executar tudo isso aí, tá? A gente vai estimular a economia, né? A gente vai... eu não sei se você sabe, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de liberdade econômica, né? Que acho que cerca de 280 tipos de negócios, quase 300... tipos de negócios não precisariam sequer de alvará para poder funcionar. Só que para que isso ocorra, precisa da adesão da prefeitura. E a prefeitura de Campinas não aderiu, né? O que nós temos na prefeitura de Campinas é simplesmente, ela fabrica dificuldade para vender facilidade. A gente vai facilitar tudo isso aí. Já no primeiro dia de governo, o Arthur Orsi pretende já aderir esse programa e, de fato, estimular a economia.
O senhor citou o presidente Jair Bolsonaro, né? Como seria esse contato com o governo federal, né? O discurso é mais alinhado à ideia, o senhor inclusive citou isso agora, com o do presidente. Esse contato seria mais fácil, né? A gente já viu vários casos que é importante, né, o investimento por parte do governo. Os municípios dependem disso também. Esse contato seria mais fácil, na visão de vocês, caso a chapa fosse eleita, chegasse à prefeitura?
Eu posso te garantir que de todos os candidatos que aí estão, aquele candidato, ou aquele prefeito, no caso de eleito, que vai ter mais acesso a Brasília, mais acesso ao presidente, vai ser o Arthur Orsi. Garanto isso para você.
No caso da saúde, né? O senhor citou também agora há pouco que os problemas foram escancarados com a pandemia, né? Hoje nós temos 65, se eu não me engano, centros de saúde aqui em Campinas, né? Como vocês pensam essa estrutura que existe hoje? Existe uma ideia de ampliar isso? Como vocês pensam essa estrutura pública de saúde?
A gente pretende ampliar, só que primeiramente a gente quer cuidar do que já tem, né? Eu não sei se você sabe, né, mas a PUC atende pelo SUS também. E a PUC proporcionalmente, sim, por um custo quase que pela metade, atende mais pessoas do que o Ouro Verde, né? Então nós queremos que grandes instituições, grandes referências na saúde administrem os hospitais públicos. Então a gente pretende que, por exemplo, a PUC administre o Hospital Ouro Verde, que a Unicamp administre o Mário Gatti. Então, esses grandes centros de referência em saúde vão administrar e nós vamos fazer o quê? O repasse e fiscalizar. Fora isso, também a gente pretende implantar a telemedicina, a gente quer implantar também o prontuário eletrônico, não com cartão já é coisa do passado, todos vocês sabem disso, né? A gente pretende fazer isso por meio de um aplicativo. A gente não está inventando a roda, algumas prefeituras como a de Barueri já faz isso e a gente vai implantar tudo isso aí. Então, a gente vai investir muito, muito alto em tecnologia.
Tecnologia não só voltada à saúde, mas outros setores também.
A saúde, a prevenção em todos os setores. Onde for possível nós digitalizarmos a administração, nós o faremos.
E falando já em digitalização, isso me lembra desburocratização, né? Também há algum projeto voltado a isso?
Como acabei de falar, né? Tem a lei da liberdade econômica, tudo que nós pretendemos é de fato não atrapalhar. Primeiramente, não atrapalhar quem de fato gera riqueza no país. Tudo que for possível agilizar, sejam alvarás, autorização para construções, tudo nós faremos de forma rápida e técnica.
Temos agora pouco menos de um minuto. A gente tem deixado esses momentos finais, segundos finais, para que os candidatos se manifestem, façam as considerações finais. Fique à vontade.
Muito obrigado. Eu quero falar para vocês, ouvinte da Rádio CBN, que o Arthur Orsi é o homem mais capacitado, conhece os meandros da administração pública, sabe o que fazer, sabe como fazer, tem ao seu lado as melhores pessoas, fará secretarias com pessoas técnicas, com algumas pessoas que poderiam ser capazes de ser ministros. Então, você que está de saco cheio da política, que está de saco cheio desses últimos 20 anos com a esquerda, roubando Campinas, você tem um nome para votar. Arthur Orsi, 55. E muito obrigado pela acolhida, e muito obrigado por essa tarde e esse espaço para falar com vocês.
Tá certo, cerca de 10 segundos temos agora. O senhor já, então, encerrou aqui as considerações. A gente agradece a participação do candidato mais uma vez, lembrando que essa rodada de entrevistas com os candidatos a vice, ela segue até o dia 30 de outubro.
Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.